E aí?
Oi, André, tudo bom?
Como é que tu tá?
Tô bem, há quanto tempo?
Faz tempo, né?
Né?
Tempo que a gente não se vê. Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? A imagem tá bom?
Sim, tu me escuta bem também?
Também escuto bem. Pessoal, também comentem aí, por favor, no chat, como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo aí, tanto meu quanto da Trícia.
Ó,
Tá tudo bem?
Karina. Pessoal, tudo entrando.
Não, pessoal, tem uma galera. A Silvia também tá aí. Vamos lá então,
Olha,
Trícia. Vamos bater
arrou.
esse papo aí.
Vamos.
Primeiramente, boa noite.
Sim.
Obrigado por, né, por aceitar esse convite também, né? E por ser aluna aqui do Caminho das Pedras. Ó, o Paulinho também tá entrando aí. E bebê dormiu já?
Dormiu, acabou de dormir. Se acordar, o Diego entra em ação.
Essa é uma hora bom de papo, porque todo mundo já tá na cama, já deitou, né? Então,
Sim,
Trícia,
sim, sim.
para quem não te conhece, conta um pouquinho qual que é a tua relação até então com investimentos, né? Onde que tu já investia, né? Como está sendo a tua experiência também agora com o Caminho das Pedras? Conta um pouquinho para quem não te conhece, da onde tu é, o teu nome e essa relação com investimentos e também agora com o Caminho das Pedras.
Sim, bom, então, meu nome é Trícia. Eu, na verdade, sei pouco sobre o assunto, ainda que eu já tenha formalmente estudado um pouco mais. Eu fiz um MBA um tempão atrás em gestão empresarial, e aí tinha cadeira, né, mais voltada para finanças e tudo mais. Mas é aquela coisa, na hora parece que tu super entende e depois o tempo passa e tu, né, esquece tudo, não aplica, enfim. Então hoje eu tenho, na verdade, grande parte do meu patrimônio, né, super patrimônio, mas em poupança, sabe? E aí é aquela coisa, tipo, tu sabe que o negócio não tá rendendo, não, né, estamos perdendo dinheiro, perdendo poder de compra. E mesmo assim fica ali por falta de conhecimento. E há um tempo atrás, então, na verdade faz um ano, vai completar um ano agora em fevereiro, que daí a gente procurou, o Diego e eu, um desses, como é que se diz, dessas empresas de, não sei nem o nome.
Casas de análise? Corretora?
É uma corretora, isso, uma corretora. E aí, por indicação de um colega até lá da empresa e tal, a gente acabou abrindo uma conta nessa corretora que é Ativa. Conhece?
Tá. Só de nome.
Isso aí já é um red flag, né? Um questãozinho aí a verificar. Mas enfim, daí tivemos uma conversa com o corretor e tudo mais. E aí, hoje, então, o cenário, né, que eu tenho hoje é o seguinte, 22%, né, do meu patrimônio, digamos assim, está investido em multimercado. Também não sei grande coisa, mas eu fui muito, né, no que o corretor sugeriu e tal, para um perfil bem conservador, digamos assim, como o meu, mas que quer ter um rendimento maior que da poupança. Então eu peguei um pouquinho do dinheiro da poupança, isso no ano passado, e depositei na conta da corretora e tá rendendo lá. Também achei que fosse render mais, na verdade, né? Não tá rendendo grandes coisas. E aí eu sempre soube da opção, obviamente, de ações. Mas aí, né, mexer com ações é um negócio, assim, aparentemente complexo. É o que tu
Assusta um
traz
pouco.
bem no teu curso. Então. Mas sempre fiquei com aquela pulga, assim, sabe? Poxa, a gente tem que pensar melhor em como aplicar esse dinheiro e tudo mais. E aí começou a surgir veio o teu perfil no Instagram, e aí começou a instigar. Eu lembro, um tempo atrás, né, o Diego até viu o negócio que tu postou sobre aposentadoria. Daí ele já veio: ai, meu Deus, né, como é que vai ser quando a gente se aposentar? Não vamos ter dinheiro, não sei o que, aquela coisa toda. Então, né, acho que esse assunto, enfim, se tornou mais presente aqui em casa, ainda mais com a chegada, né, do meu filho, do Benício. Então, também a gente pensa no futuro dele e tudo mais. Enfim, e aí que eu comprei, né, o curso aí do Caminho das Pedras. que está sendo ótimo, né? Então, claro, eu ainda estou, tem muita coisa para ver, eu estou recém-entrando nos conceitos de ETF, então eu sei que tem muito caminho ainda para percorrer, mas já de pronto eu digo que o que eu vi até agora está bem legal, é bem didático, sabe? Está se aplicando bastante para mim, dá vontade de ver mais, né? Eu só não consigo ir mais adiante porque, enfim, né? As confusões aí do dia a dia, assim, mas... tá bem legal, né? São aulas curtas, então tu ouve um pouquinho, daí tá, mas né, a gente quer saber mais. Então bem legal. Então, só, acho que uma introduçãozinha básica é essa, né?
Vamos por partes aqui. Tô com a tela aqui, tu já assistiu bastante aulas, tá? Já tenho aqui, tu já completou 38 aulas de 84, que é o que tem por enquanto, né? Como eu disse, tem
E
aulas
tu vai colocando
vão
mais
surgir,
também, né? Talvez.
que vão surgir a mais. Eu quero colocar um módulo inteiro também de fundos imobiliários que não tá aí dentro. Vai dar, eu acho que mais umas, sei lá, umas 15 aulas pelo menos sobre isso. Então a gente vai passar das 100 aulas logo, logo. E quem entra agora, aproveita que vai ter tudo isso, obviamente, sem nenhum custo, né? Apenas, entre aspas, como acréscimo ainda mais das aulas. Então, tu já está bem aplicada, já está, né, com um bom percentual de atingimento. E vamos antes voltar só lá para a parte que tu falou dos fundos, sabe? Para depois a gente entrar na parte do curso específica, nas tuas dúvidas,
Tá,
com
e eu
relação
tenho minhas
ao fundo.
perguntinhas.
Tá. Com relação, né, aos fundos multimercados. O que eu sempre digo em relação a qualquer fundo, e aí para quem não tem muita experiência, para quem é mais leigo, geralmente vai no que o corretor fala, né, o que o assessor fala, e obviamente que há pessoas bem intencionadas, e aqui não tem nada contra essa profissão, mas tem alguns pontos para estar atento, né? Então, quando tu fala que ações geralmente, né, para a maioria, né, das pessoas parece um pouco muito complexo, quando tu investe num fundo multimercado, tu já investe uma parte em ações, né? Esse fundo, né, pela característica dele, que é investir em vários mercados, em multimercados, ele vai ter uma parte em renda fixa, uma parte em títulos públicos, uma parte talvez em alguma commodity, uma parte talvez em ações. E aí cada fundo vai ter o seu, né, regulamento, que onde fala o que ele pode, né, onde pode ou não pode investir. Então, para qualquer pessoa que vai investir em qualquer tipo de fundo, fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, né, que são os três principais, talvez, que tem hoje aqui no Brasil, a minha dica é: peça para o seu corretor não apenas o quanto o fundo rendeu até agora, porque isso pode dar um cheiro, né, dar um histórico, e se é positivo, isso pode ser um bom sinal, embora isso não vá ser garantido daqui para frente. Mas peça principalmente para ver a lâmina do fundo, né, que esse é o documento padrão de qualquer fundo, padrão obrigatório pela CVM, aonde que ali eles contam um pouquinho mais sobre o fundo, né? Tem algumas letrinhas miúdas importantes ali, né, com relação qual que é a taxa desse fundo, né, tanto administração quanto também de performance. Se tem performance, que é em quase todos os multimercados tem, né, não é uma regra, mas é meio comum, qual o benchmark que cobra essa performance. Então, nesse teu fundo aí, dá uma olhada. Ele cobra taxa de quanto para administrar o fundo, e tem performance ou não tem? Aí, se tem performance, né, que geralmente é 20%, né, o mercado mais ou menos baliza assim, sobre qual benchmark? Então, ou seja, a performance é o quê? O fundo, ele promete, entre aspas, ou ele visa atingir, né, ou superar o índice, por exemplo, Ibovespa. Se esse fundo passa, né, supera esse índice, ele cobra uma taxa de performance, ou seja, ele cobra um excedente de 20%, geralmente, sobre o que ele exceder. Se é um fundo multimercado ou fundo de ações, que ele já está exposto bastante à renda variável, faz sentido pagar performance se esse fundo excede um benchmark de renda variável, como, por exemplo, o Ibovespa. Agora,
Sim.
infelizmente, o que é bem comum hoje é que muitos desses fundos, eles cobram benchmark sobre o CDI. Então, ou seja, o fundo não é um fundo conservador, não é um fundo multimercado, depende quanto capital que tu vai colocar. Isso impacta, obviamente, mas ele não é um fundo, né, para conservador, porque ele tem parte em renda variável, alguns mais, outros menos, né? Então, não, ele, né, mais ou menos ele é assim, e muitas vezes ele cobra de ti a mais do que ele cobra como administração, se ele excede o CDI. E essa é uma das minhas grandes, grandes combates, porque não faz sentido, né? Um fundo que se expõe à renda variável a automaticamente mais risco, né, do que a poupança, do que a renda fixa, e ele te cobra uma taxa excedente se ele bate o benchmark da renda fixa, entendeu? Entendi. Então, para mim, isso não faz sentido. E aí, quem talvez é leigo, nem se atenta a isso, olha, né, para o retorno do fundo nominal, que a gente fala, sem, né, sem descontar as taxas, sem descontar na inflação, que no fundo, talvez, inclusive, perca para a poupança, talvez. Então, essa é a minha dica, só para quem...
Ai, meu Deus!
Né, para quem... Sim. Né, para quem investe ou para quem vai investir em qualquer tipo de fundo, renda fixa, multimercados ou de ações, peça para sua corretora, para o seu banco, para onde for, cara, me mostra a lâmina do fundo. Deixa eu olhar taxa de administração, taxa de performance, se ela existe e qual que é o benchmark, né, também. E se tem algumas taxas, né, eventualmente a mais também ali. Então, indo nessa linha já te dá um, né, uma proteção, entre aspas, um pouco maior. Não que, né, tu vai ter garantia, porque a renda variável varia, né? Esse fundo vai variar. A gente viu na crise agora em março alguns fundos de ações ou multimercados caindo 50%. Então, tu tá pagando para um cara, né, pegar o teu dinheiro, né, em princípio, investir bem, aí o fundo cai metade. Então, sim, como é que tu, né, faz com isso? Então, essa é a minha dica com relação a fundos multimercados, que aí vale para ti, também para quem está aqui assistindo e que investe nesses fundos ou quer investir. Beleza? Não sei se tu legal, já, né, olhou isso nesse teu fundo,
gente,
ou não.
Que a gente se sente meio... sim, mas não que me represente alguma coisa. A gente se sente muito... A gente fica muito vendido ao corretor, sim, né? Então ele também manda e-mail, tem tal e tal investimento. Mas a gente, né, a gente acaba realmente tendo que confiar. Hoje essa é o status, sim, assim, né? Mas legal, já valeu a dica aí, bem, bem bom.
Dá uma olhadinha.
E talvez... Tá. E, Andri, eu já assisti aquela aula que tu comenta sobre como escolher a corretora, né? Uma pena que eu assisti a aula depois de já ter, né, escolhido. Sim. Mas uma das dúvidas, eu até vou adiantar aqui, eu ia perguntar mais adiante, mas tu acha que eu devo, então, repensar a corretora, de repente... Tiro o dinheiro de lá e faço essa análise melhor conforme tu explicou na aula e tal? Ou o que que tu acha?
Eu, como eu falei, ouvi falar dela, eu não tenho nem muito o que falar porque pouco conheço, tá? Agora, ela não está no hall, digamos assim, das mais conhecidas, né? Lá na aula eu explico sobre as três corretoras do grupo XP, né? Que são a própria XP, né? Que é mais uma... Era antes, agora que eles estão com taxas menores, né, mudou um pouquinho, mas era muito claro que a XP era uma linha mais premium, né, taxas mais altas e serviços também, obviamente, melhores, né, para, né, um cliente mais premium. Depois tinha, né, tem a Rico, que é meio que intermediária, e depois tinha a Clear. Então, as três do grupo XP. O Banco Inter, que também é um banco digital, mas tem uma corretora, né, pelo próprio aplicativo também, com taxas zero praticamente para tudo. Eu também falo, se eu não me engano, da Easy Invest, que o Nubank comprou agora faz pouco tempo, né? E aí não sei, nunca usei, né, como vai ser após essa compra. E também acho que eu falo sobre a Modal Mais, se eu não me engano. São essas seis que estão, né, tem também a Toro Investimentos, que é uma sétima. Essas sete que estão mais ou menos como as principais ou mais conhecidas, tá? Então, por exemplo, não sei se essa tua cobra taxas para investir em ações, para investir em ETFs, então...
Cobra corretagem,
Então, assim, na minha opinião, não faz sentido, tá? Porque, embora, como eu falo na aula, um grande erro que muitos cometem, né, é optar por uma corretora apenas, né, que não cobra taxas, né, e esse é um grande erro, porque tem outros aspectos também importantes, embora as taxas, né, obviamente que são importantes, mas não deve ser esse o único motivo. E quando a gente vê a própria Clear, o Banco Inter... A Rico agora, que antes tinha uma taxa mais baixa, né, que era 7,50 para investir em ações, 7,50 ou 12, se eu não me engano, e hoje é zero para fundos imobiliários, para tesouro direto e para ações também, ETFs. Então, quando a gente vê grandes corretoras, né, as mais, talvez, tops, né, nível Brasil, cobrando zero corretagem, eu já ligaria, né, uma luz amarela para, de fato, pô, será que faz sentido ficar pagando ou passar a pagar, né, quando for investir agora em ações, né, em renda, sim, variável, pagando, por exemplo, R$7, né, 10, não sei quanto é na tua, mas em cada compra ou venda de um ativo na bolsa, né? Sendo que tem outras gigantescas, né? Empresas grandes que não cobram nada.
Que não cobram.
Então, acho que...
É.
Então, eu daria uma olhada. A minha única que eu tive até hoje aqui para investir, né, no Brasil é a Rico, né? Eu tenho desde quando eu pagava taxas, né? Embora pagando taxas, é um serviço que eu gosto, né? Não, tô bem satisfeito com eles, não tenho nenhum rabo preso com nenhuma corretora, só isso deixar claro aqui. Mas a Rico, né, uso aqui para investir no Brasil, lá fora, né, uso a Avenue e tô bem satisfeito, tá? Eu acho que vale a pesquisa, vale dar uma olhada, para não pagar taxas, tá? Esse já é um início, né, nessa escolha.
Sim. Não, tá legal. Aí, talvez em alguma aula tu vá comentar sobre o percentual que tu sugere, né, de investimento na bolsa e versus poupança, né? Assim, eu sei que 78% na poupança é ridículo, né? Mas, assim, claro, também, por outro lado, tem que deixar uma reservinha ali pela liquidez, enfim, né? Mas... eu sei que tá ruim, eu só não sei bem quanto, quando eu começar, né, de fato, a tentar investir em ações, quanto desse percentual que eu vou estar colocando, né, na bolsa, assim.
Na verdade, tem uma aula, já vou adiantar para ti também, aqui, para quem está assistindo,
não é aluno, que deve,
né,
ser.
Vou enfim, dar aula aqui, resumir aqui, que, na verdade, eu não dou essa fórmula mágica, tá? Eu não dou essa fórmula mágica justamente porque eu não acredito que faz sentido um padrão de quanto que tu deve pôr em ações, quanto que eu devo pôr em ações, o quanto que o Paulinho que está aqui, cada um tem a sua realidade. Então, eu não acredito que deve ser em renda variável 50% padrão para todo mundo. Então, nessa aula se chama Construindo a Estratégia de Investimentos, eu falo o quê? Eu mostro um passo a passo de como tu faz para começar a investir de fato, construir uma carteira, desde o passo 1, que é criar uma conta numa corretora, e vai ter uma pergunta, que é a pergunta mais importante que tu vai ter que responder, né, tu e qualquer pessoa que vai investir, né, quando cumpriu a etapa fundo de emergência, né, já, né, cumpri essa etapa, aí depois disso eu vou buscar rentabilidade, que a pergunta é: quantos por cento do teu patrimônio, não importa se é R$1.000, se é 10.000, se é 50, se é 100.000, tu está disposto a colocar em renda variável? Essa pergunta, né? Tanto que na aula ela é o norte para a sequência da aula. Então, né? Basicamente é isso. Quanto que tu está disposta e preparada a ver essa parte da tua carteira caindo 50% numa crise? Então, basicamente, essa é a resposta, e aí cada um vai ter uma resposta, né? Dentre, né, como comentou alguém aqui que tem filhos, daí é mais arriscado e tal. Então, quanto faz sentido para ti? Né? Então, essa resposta para uma fórmula mágica eu não dou. Eu mostro passo a passo, tem né, inclusive lá um checklist com acho que deu 3-4 páginas em Word, porque eu boto o item e depois explico também, né, o que tu tem que olhar nessa etapa. E tu vai responder algumas perguntas ali para construir o teu plano, que faz sentido para ti, para a Trícia. Né? E não para mim, e não para o Joãozinho, e não para, né, para Maria, porque é isso que eu acredito. Né? E, então, assim, talvez, né, a tua resposta vai ser: olha, eu tenho R$50.000, por exemplo, como carteira. Né? E daí esse é um outro ponto que eu falo também, que um grande erro de quem começa a investir é investir sem ter uma carteira, investir sem um plano. Eu compro uma ação aqui, um ETF aí e dane-se. Não, é olhar, essa é a minha carteira de investimentos. E aí talvez para ti vai ser: olha só, desses 50 mil que eu tenho, eu tô disposta a começar com 20% apenas em renda variável. Percebe que aqui eu nem entrei em ações, ETFs, fundo de ações, é renda fixa e renda variável. Essa é a pergunta número 1. Então, tem 50 mil, eu quero ter, né? Quero começar com 10 mil em renda variável. Então, já decidiu isso. Então, fica na poupança, Tesouro Selic, é onde quer que seja a outra parte. E aí, tu começa aos pouquinhos, como eu gosto de falar, colocar um pezinho na água. Ainda sem retornos absurdos, sem ganhar 50% ao ano, mas tu começa a colocar um passinho na renda variável. Aí depois, né, a pergunta seguinte que tu vai, né, ver as aulas para daí, né, poder responder, que é, beleza, dessa parcela em renda variável, o quanto que tu quer se envolver na escolha de onde vai estar o teu ativo? Então, por exemplo, ah, André, eu tenho filho, não tenho tempo, quero focar no meu trabalho, ainda não tenho todo o conhecimento do mundo e eu quero me envolver o mínimo possível. Tu vai comprar apenas um ETF, dois ETFs, tu vai, né, já diversificar uma carteira com 100, 200, 500 empresas, né, ainda mais se for lá fora, e num único ativo. Tu vai abrir o teu home broker, que é onde tu compra e vende ativos na bolsa, tu vai lá ter um ativo, ah, quero nesse mês investir 2 mil, dá um comando, comprou, fecha o troço, trabalha, segue a vida e só abre no outro mês. Então tu vai se envolver pouco. Ou não, André, eu quero me envolver a ponto de escolher as minhas primeiras ações, que não vão ser 50 ações, 20 ações. É ninguém que começa a comprar ações, por mais que o ideal sim é diversificar, mas talvez começar com 5, 6, 7 ações para começar pode ser um bom ponto de partida. E aí vai ser, da renda variável, quais serão as classes de ativos? Tu vai querer investir em fundo multimercado, que é o teu caso? Vai querer investir em ações, em ETFs, fundos imobiliários, ações lá fora? Onde vai ser? E essa resposta vai ser com base naquilo que tu te sente mais segura, né? Basicamente, né? Aquilo que tu já domina um pouquinho mais. Se ainda não sabe escolher ações, talvez vai ser num ETF, num fundo imobiliário, enfim. Então, começa do macro, né? Renda fixa e renda variável. Depois, quais são as classes de ativos da renda variável, nessas caixinhas, ações, ETFs e tal, até chegar num nível que tu possa definir, bom, desses 10 mil reais... 10 mil reais nesse exemplo de ações, eu quero ter no máximo em cada ação 10%. É essa participação que tu quer se envolver. Então, basicamente na aula, né, eu falo um pouquinho mais, tem exemplo, tem também uma planilha onde tem como, né, colocar os ativos e quanto que tu vai querer, né, em cada um deles, e aí controlar isso de tempos em tempos, né, que se chama o rebalanceamento de carteira, né, tem lá essa planilha para ficar mais fácil, mas basicamente... não tem essa resposta padrão, tá? Eu mostro lá como tu vai construir o passo a passo, desenhado, o teu plano que faz sentido pra Trícia, pro Diego, pro Benício e pra vida de vocês, porque é isso que eu acredito.
Beleza, perfeito. Ainda bem que tá tudo lá na aula.
Isso é no último módulo. Isso é no último módulo, né? Tá. O módulo 5 é investimentos internacionais, e aí eu falo lá de ações lá fora, falo de ETFs lá fora, e como é simples abrir uma conta lá fora, né, em meia hora tu abre a conta, manda o dinheiro e já compra a Apple, Facebook, né, muito simples. Aí no último módulo...
Isso me parece ainda tão distante.
Não, mas no quinto módulo tu vai ver isso como é fácil, inclusive nessas aulas das corretoras americanas, são 5 aulas, uma para cada corretora, e eu mostro as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E nas 5 tem tutoriais, né, em português, com passo a passo. Eu abri conta em uma corretora americana em 10 minutos para fazer esse material. 10 minutinhos estava a conta aberta. Se eu quisesse depois mandar dinheiro, era mais meia hora. E comprar uma ação em outros 5 minutos. Então, assim, é muito simples isso, mas parece um bicho de... Não é nem 7, é 500 cabeças.
Tem que desmistificar, né, isso tudo.
E aí o último módulo é o que fecha tudo, né? Ali vai ter sobre como tu vai construir, né, a tua carteira de investimentos, como tu vai criar o teu plano de investimentos. Aí também eu trago alguns exemplos de grandes investidores, como eles sugerem, né, que é possível alocar, né, portfólio, montar uma carteira, e aí, né, tu vai ver o que faz sentido para ti, esse faz, esse não faz. Mas o ponto central é, tu vai aprender, né, num passo a passo bem detalhado a criar o teu plano que para ti faz sentido.
Legal.
Basicamente
Muito
é isso.
Muito bom, que bom. Legal, André. Outra dúvida aqui. Previdência privada. Então, na empresa onde eu trabalho, né, existe o plano, né, deles, enfim, e que eu, né, estou aderida, né, a esse plano, enfim, eu faço parte. E aí é naquele formato, assim, eu não sei se tu conhece, mas enfim, eu invisto X por mês e a empresa investe esse mesmo valor, digamos assim, né? Todo mês. E eu tô colocando hoje o máximo que é permitido lá, que é em torno de 7% do salário. Tu acha que vale a pena. Eu nunca, assim, também não costumo nem acompanhar a rentabilidade disso, não, né, não, tipo, falha minha, eu tenho que começar a olhar melhor e tudo mais. Mas eu fico na dúvida se eu deveria investir esse máximo de percentual que está, que é 7%, acho que começa de 2, 3, não me lembro. É, mas eu já coloco, né, o máximo que dá, mas também já estou na dúvida se eu não deveria, ao invés de colocar lá em previdência privada, investir em ações também, não sei. Também não sei se tem alguma aula sobre isso lá.
Tá.
Mas tenho essa dúvida.
Não tem nenhuma aula sobre isso, porque o foco, né, de fato, são ações, ETFs no Brasil e lá fora, né? Pode ser que no futuro eu abrange e vire algo muito maior, né, com outros temas, mas não tem lá. Mas qual que é a minha opinião, tá? É, previdência privada, ela pode ser, sim, um bom investimento, tá? É, dentre, né, obviamente, ver as taxas, ver outros fatores importantes também, como qualquer, né, porque é um fundo, né? Previdência privada é o nome para um fundo que investe em vários ativos, tá? Então, tem que ter, né? Existem fundos bons, né, de previdência privada, e tem fundos não, né, não muito bons e são caros pra caramba. Porém, nesse teu caso, que também era da empresa que eu trabalhava, também tinha esse esquema que, né, tu bota de 1 a 2 até o máximo 6, que era na minha, se eu não me engano, era 6%,
eu
e a empresa
acho que é 7,
coloca...
Eu nem sei direito.
Isso, ela coloca a empresa o mesmo valor. Isso eu acho, quem tem essa oportunidade, tá, aproveita. Desde que eu, né, saí do estágio e fui efetivado, que aí sim, né, poderia aderir ao plano, eu desde lá, eu né, de fato já assinei aderindo já, né, colocando 6 e mais 6 a empresa. Pô, isso são 12% daquilo que tu ganha já, né, automaticamente em um fundo, né? Então eu manteria. O único ponto para para cuidar e também para perguntar, né, lá para a empresa, enfim, são esses pontos, assim, quais são as taxas que envolvem, né? Porque ali também pode ter, né, quer dizer, pode não, vai ter taxa de administração, vai ter performance. Tem também algumas taxas que pouco se fala, que são taxas de carregamento. É, assim, tem alguns aspectos nesse assunto que poucas pessoas conhecem a fundo, né? Geralmente vê como um grande benefício que pode ter para quem opta pelo regime tributário regressivo, né? Em que quanto mais tempo tu mantém aquilo, menos tu paga imposto de renda, né? E aí pode chegar ao mínimo de 10%, né, pós, se eu não me engano, 10 anos ou 15 anos, agora eu não lembro de cabeça. Só que se tu sacar antes, né, por algum motivo, tu pode pagar 30% e poucos. Então, assim, é uma boa opção para quem, né, de fato vai começar a investir agora, né, se optar pelo plano regressivo, né, paga menos imposto lá na frente quando for sacar, mas tem que estar atento, né, porque, né, de fato, se mexer antes, por alguma urgência antes, pode pagar o imposto 4 vezes maior, quase, né, do que seria lá na frente. E também ver o quanto que esses fundos, né, de fato se expõem, né? Por exemplo, existem fundos, né, geralmente a parte da empresa tem um tipo de plano, né, digamos assim, uma opção, por exemplo, esse fundo da empresa, né, a parte da empresa, ela vai investir num fundo que está atrelado, né, por exemplo, à inflação, né, e talvez o teu, né, pode estar ligado mais à renda fixa. Então tem que ver certinho quais são os planos que existem, tanto nessa que tu pode tu contratar como que a empresa também, para daí ver qual opção, porque acho que tem períodos que tu pode, a cada 6 meses, 1 ano, tu pode trocar de plano, se eu não me engano. Exceto quem opta pelo plano regressivo, né, plano tributário, não tem como trocar pelo outro, né? Então quem começa, né, pelo progressivo pode de tempo em tempo mudar para o regressivo, caso queira. Mas quem começa pelo regressivo não pode mudar para o outro, né? Então, acho que só vale dar uma olhadinha também mais a fundo. Tua imagem travou um pouquinho. Alô? Agora voltou.
Oi.
Oi. Então, como qualquer outro fundo, como eu disse antes, dá uma olhadinha nas taxas, né, nesse histórico de performance, porque embora, né, de novo, não vai garantir para frente, mas já dá um norte, né, sobre isso. Mas assim... Eu se fosse tu, aproveitaria, tá? Essa parte manter, porque é um baita benefício, né? Um baita benefício colocar um percentual, né, compulsório, né, nesse exemplo teu, e a empresa colocar a mesma coisa. Eu, né, aproveitei isso durante 11 anos, praticamente.
Que bom. Não, legal. Ótimo. Outra dúvida aqui também é, talvez seja mais pessoal, assim, para ouvir tua opinião, aproveitar esse momento aí. Eu tenho um filho, então, de 6 meses, né? E a gente, tradicionalmente, vamos lá, sei lá, 20 anos atrás, a gente poderia pensar, nossa, vou abrir uma caderneta de poupança para o meu, em nome do meu filho, e ali eu vou colocar R$ 500 por mês, né? Na verdade, obviamente, isso não, né, não é algo assim bom, né? Mas deveria eu pensar em fazer algum tipo de investimento específico em nome dele ou nada a ver, tipo, invisto eu sei lá, nas ações ou no que quer que seja e me organizo para separar um dinheiro que seja para ele. Eu não sei como é que tu pensa pro Vicente, compartilhei
Essa pergunta é muito
com a
boa, tá?
gente, eu não sei.
Primeiro, não se sinta culpada por ter o teu dinheiro todo na poupança, tá? Isso é uma questão
Não, mas
cultural,
eu tô perdendo.
né? Uma questão cultural do Brasil, que até 2015 ali pagava 10, 12, 15, 20% ao ano para renda fixa. Então, para que eu vou tirar da poupança e botar na bolsa se eu estou ganhando parado sem correr risco 15% ao mês? Então, esse era o Brasil até 2015. E hoje a gente tem mais de R$ 1 trilhão em poupança, perdendo para a inflação, né, para a Selic, porque rende até menos que a própria Selic. E que, assim, isso é do Brasil. Eu não sou aquele cara que acha que do dia para a noite todo mundo vai tirar da poupança e botar na bolsa. Não faz sentido, não é isso que eu também acredito. Há uma transição a ser feita e que envolve medo, envolve. Né, tem aqueles gringos que botam dinheiro embaixo do colchão, como é que vai botar na bolsa do dia para a noite? Então, assim, é um processo longo e que não vai ser tão simples sair da poupança e ir para a bolsa do dia para a noite. Tá? Eu nem acredito nisso e nem acho que isso faz sentido. Tem que ser algo aos pouquinhos. Tá? Agora, aí por isso que nós temos de, meu filho nasceu, vou abrir poupança para ele hoje para garantir já, né, a faculdade dele, enfim, sei lá. Qual que é o, né, o que que eu penso sobre isso e o que eu estou fazendo, na verdade, sobre, né, com relação a isso com o Vicente, que tem 3 anos hoje, né, eu faço isso desde quando ele tinha, né, alguns meses. Talvez tu, né, deve ter visto nas aulas já, em algumas, né, porque eu falo em muitas aulas ali do curso, como Bolsa de Valores é jogo de longo prazo. É isso que eu acredito. E aí tem até um gráfico que eu mostro lá, né, que em até 2 anos, o quantas, né, a bolsa é arriscada e não faz sentido. E quanto mais tempo vai ficando na bolsa, 5, 10, 15 anos, menos ela fica arriscada, né? Porque é, né, por longo prazo que de fato que eu acredito. Então, assim, quem vai investir em ações para 3, 4, 5 anos, tipo, na bolsa, nem se mete, nem começa, porque pode dar problema, né? Eu sou defensor e acredito que, cara, é para daqui 20, 30, 40 anos. É isso que eu acredito. E aí que entra o ponto do filho. Quando tu pega e teu filho nasce, né, enfim, ou, né, com 1 ano de idade, e tu bota o dinheiro na poupança, tá? Pensando em segurança, né, que ela pode ser momentânea, mas no longo prazo renda fixa é perda fixa no longo prazo, porque tem a inflação que mata tudo. Tu perde o que tem de mais precioso nos investimentos, que é o tempo. Entendeu? Então, uma coisa é tu pegar o teu dinheiro hoje, eu vou colocar num fundo X, num Y, comprar essa ação, aquela ação por talvez 2, 3, 5, né, anos, enfim. Agora, quando tu fala teu filho que nasceu hoje, e aí supondo quando ele possa sacar esse dinheiro, é daqui 18 anos. Então, tu tem 18 anos para investir bem o teu dinheiro. Nesse cenário, para mim, a poupança é a pior opção, entendeu? Porque tu tem esse tempo como grande fator. A poupança é ruim para todo mundo, André? Não, não é. Se tu quer comprar um carro daqui 1 ano, não faz sentido ações, entendeu? Eu quero comprar uma casa daqui 3 anos. Aonde eu invisto? Na poupança. Mas não vai render nada. Não, não vai render nada, mas para esse tempo não faz sentido correr mais riscos. Deixa na poupança. Não, mas é daqui 10 anos. Opa, aí renda variável. É para daqui 18 anos, renda variável. Aí que se encaixa. Então, o que que eu faço hoje com esse dinheiro que, em tese, é para o Vicente, tá? Em tese que eu digo porque, provavelmente, ele é uma outra questão de se, né, eu vou dar o dinheiro meu para ele. Não, mas assim, eu estou mirando ele com 18 anos. Né? Então, ele tem 3 hoje. tudo o que eu invisto nos Estados Unidos é pensando como se fosse para ele. Então, uhum. tudo que eu mando dinheiro para lá...
estabelecer um critério.
Então, assim, o que eu mando lá para fora, seja daqui, né, hoje eu tenho praticamente ETFs, a maior parte lá, porque eu não quero me envolver muito, tenho algumas ações individuais, mas tudo que eu mando para fora em dólar, né, no maior país da história, né, país mais forte do mundo, a moeda mais forte, tudo que está lá, eu penso que é do Vicente. Então, ou seja, eu não mexo, não vendo nada que está lá. Entendeu? Vendi esses, faz uns 6 meses, um ETF que eu tinha lá de uma commodity específica, né? Segurei um tempo mais curto do que imaginava, mas desde que eu comecei a investir lá, tirando isso há mais de 2 anos, eu não fiz nenhuma venda. É só aporte. É só aporte. O dólar a 3,80, o dólar a 4, a 4,50, e tá muito caro, o André não tá, o dólar a 5, então, todos os meses, a cada 2 meses, às vezes, eu sigo mandando dinheiro para fora, em dólar, e eu penso, a minha carteira toda que está investida lá no exterior é pensando no Vicente daqui 15 anos. Eu não vou sacar. Não importa se tem uma outra crise agora que a bolsa vai cair mais 50%. Porque meu jogo é para daqui 15 anos. Entendeu? Tipo, não,
eu ia
não
te perguntar
agora,
isso.
Sabe?
Mas então, e se vamos lá, ele... Desculpa te interromper. Mas não, e aí se ele está com 17 anos, e aí... Veio uma crise. Aí tu deixa o dinheiro lá, né? Entendeu?
É que assim, enfim. Qual que é o ponto das crises, né? Em 15 anos, quanto que a tua carteira vai ter rendido na renda variável, entendeu? Ainda mais lá fora em dólar, né? Porque comparando com o Brasil, é quase incomparável, entendeu? Ah, se os Estados Unidos, se eles quebrarem, acabou o mundo, entendeu? Se eles quebrarem, acabou o mundo. Para tudo. Então, assim, se tiver uma crise, bom, quanto que a ação da Apple, do Facebook, da Amazon, da Johnson & Johnson, Coca-Cola, nos últimos 10 anos cresceram? Milhares, algumas de porcento. Então, se tiver uma crise lá, simplesmente, naquele momento, eu vou comprar essas mesmas ações mais baratas, porque elas vão estar em promoção, né? Ou já, né, se eu mirar, por exemplo, supondo que com 18 anos, Eu queira pagar para ele a faculdade, tá? É que eu tô, né, supondo. Eu já começo a desmontar minha posição em renda variável antes. Então, lá com... daqui 12, 13 anos, eu já começo a vender alguma coisa
que
já está com uma alta rentabilidade e vou aumentando a participação em renda fixa, entendeu? Então, não é uma chave que... Ah, mas se eu daqui 20 anos for vender e aí... Em 20 anos tem uma crise, o que eu faço? Não, tu vai ter começado a desmontar, né, o teu patrimônio antes disso. Sabe? Não é uma coisa fixa. Sim. Então, assim, né, eu não posso dar recomendações, né, de ativos, mas eu pensaria, onde que eu posso investir que eu tenho o tempo a meu favor? E isso é renda variável, entendeu? Agora, quais ativos? Talvez apenas um ETF, né? Caso tu não queira se envolver, ficar escolhendo ações, pensando que é para ele. Mas assim, todos os meses, né? Aqui eu vou dar um exemplo, né? Tu vai abrir conta numa corretora americana, né? Lá na aula eu cito duas que tem, né, o site em português, inclusive, o suporte em português. Então tu abre, né, a conta como se fosse abrir uma conta no Banco Inter ou no Nubank. É muito simples abrir. E tu vai todos os meses, por exemplo, comprar... Né, que eu mostro em uma aula sobre ETFs, lá o ETF IVV. Então, ou seja, tu vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, não está investindo na Petrobras, na Cogna, não. Está investindo na Amazon, no Facebook, no Google, em um único ativo. Então, tu vai abrir o teu home broker, digitar lá IVV, colocar R$500, R$1.000, R$2.000, quanto tu quiser, dá um comando, vai comprar e tu fecha e segue a tua vida. Então, né, pode passar... os próximos 18 anos, uma vez por mês, não importa o quanto está o dólar, está subindo ou caindo, não importa se a China vai invadir alguma coisa ou não, não importa. Tu vai todos os meses colocar R$500, né, R$1.000, ou quanto que na tua realidade fizer sentido, nas maiores empresas do planeta, pensando no teu filho, daqui 15 anos. E aí nas aulas lá, né, eu mostro como no longo prazo, e é por isso que eu acredito, as ações só sobem. E por quê? Porque ações são empresas. Empresas, desde que o mundo é mundo, a gente fica mais rico como planeta. Então, empresas ficam mais, né, com mais lucro, investem mais, contratam mais, têm mais tecnologia. E empresas subindo, né, crescendo, reflete no preço das ações. Então, ou seja, para o longo prazo, nada bate as ações. Agora, o ponto é como Sim. tu vai conseguir, né, estudar, entender, para ver o que para ti faz mais sentido. Mas eu iria para essa linha, tá? Eu, para mim, é o principal erro que pode alguém cometer, é ter um horizonte de 15, 20 anos para o seu filho e não aproveitar com uma falsa segurança que a poupança faz sentido. Se daqui 10 anos, né, vem a inflação e ele perde, entendeu?
Muito bem, excelente, Andri. Eu acho que as principais dúvidas, por enquanto, eram essas. É, claro, ao longo das aulas, né, que, de novo, estão sendo muito, muito boas, eu vou, sem dúvida, ter mais Sim. dúvidas, e principalmente na hora, né, na hora H ali, de fato começar, né, a investir, talvez tenha ainda mais, Sim. né, mais insegurança ainda, né, quanto a isso.
Não, é assim, isso é normal também, tá, Trícia? Não pensa que, digamos, vai parar ali, tá? Tu vai ver 84 aulas que tem por enquanto, vai ter 100 e poucas aulas daqui a um tempo, e vai virar uma chavinha uhum. que tu vai estar totalmente, não, isso vai te dar, né, um conhecimento sem nenhum tipo de truquezinho, dicasinha, quente, não, mas conhecimento para tá, entender como eu começo agora, e aí tudo vai, né, partir daquela pergunta, né? O quanto que tu quer, né, ter parte do teu dinheiro em renda variável. E se tu não está segura, né, se quem está vendo aqui a live não se sente seguro, começa com 10%, com 5%. Começa a se expor aos pouquinhos. Esquece o quanto rende o Bitcoin, quanto rende a Tesla, o quanto rende o Magazine Luiza. Isso são só fetiches, entendeu? De altos retornos, eu vou ficar rico do dia para a noite. Não, começa, beleza. Eu tenho 10 mil reais e eu não tenho muita confiança, estou fazendo um curso, estou, né, lendo um livro, vendo YouTube de graça. Cara, deixa eu começar com, né, se tenho 10 mil reais, colocar 1.000 reais apenas para ver, né, para sentir o mercado oscilando, né, que no curto prazo ele vai oscilar, né, muito mais, mas como que tu se comporta, né, se aquela tua ação estiver caindo um pouquinho, mas é 100 reais que tu perde, se isso te afeta muito ou não, aí tu vai automaticamente sentindo-se mais confiança quando tá no jogo. Porque enquanto tu fica estudando, fica vendo simuladores, é só assim, meio que um sonho, sabe? Agora, quando tu... Não, agora eu tô pondo meu dinheiro aqui, né, de fato, aí sim, aí começa o jogo de verdade, sabe? Então, a ideia é que ao final das aulas tu sinta-se preparada, beleza, eu estou pronta para dar os primeiros passos de forma segura. Não para ser uma profissional, não para, né, de cara escolher a empresa mais top da bolsa. Mas para tu estar segura, tá, entendi, tem estudos aqui de 200 anos que explicam algumas coisas, que eu mostro nas aulas, tem aqui, né, dados históricos, tem isso e aquilo, como eu faço isso aderente à minha realidade, que eu, né, falo muito isso, acho que a palavra que eu mais falo nas 84 aulas é um plano que faz sentido para a tua realidade. Essa é a frase que eu mais falo, eu acho, em todas as aulas, porque é isso que eu acredito, entendeu? Talvez para mim eu possa colocar Sim. metade do patrimônio, né, na renda variável, para mim. Agora, para ti, talvez não, entendeu? Então, mais ou menos, é por aí. Tu chegaste a ver as aulas iniciais, novas que eu coloquei já? Lá no módulo zero? Depois dá uma olhadinha, tá? Porque no módulo zero, lá que tem a parte de boas-vindas, e lá, eu gravei aulas novas, num outro formato, num outro local, com outro áudio, e que aquilo lá, em um outro momento, será todas as aulas. Então, dá uma olhadinha depois, né? Dá um print do que tu acha, porque no Caminho das Pedras vai se tornar as mais de 100 aulas naquele formato, naquele nível de qualidade que tá lá, né? Então, só pra...
Eu já tava achando bem bom como tava.
Não, depois tu olha e daí tu, né, tira da própria conclusão, tá? Deixa eu só responder aqui, perguntou alguém aqui, acho que foi a Moema Silva, Tesouro Direto Vale a Pena. É, Moema, depende, tá? Depende do teu objetivo. Por quê? Porque há diferentes títulos no Tesouro Direto, né? Então, por exemplo, tem o Tesouro Selic, que é para quem quer investir para o fundo de emergência, que é, né, basicamente ele remunera a Selic. Então, esse praticamente é um risco muito mais baixo. Agora, tem, por exemplo, Tesouro IPCA, que são ligados à inflação para daqui 20 anos, né? Então, qual que é o teu plano? É para daqui 6 meses, daqui 1 ano, para daqui 20 anos? Porque cada um dos títulos do Tesouro Direto tem diferentes taxas, diferentes riscos, diferentes peculiaridades. Então, muito mais vai daquilo que para ti faz sentido. Se é algo mais para curto prazo, Tesouro Selic vai ser a opção menos arriscada, embora tenha risco mesmo na renda fixa, mas se é para longo prazo, aí pode ser uma boa opção, né, esse ligado à inflação, embora tenha alguns pontos para cuidar ali, que caso tu resgate esse título antes do vencimento, tu pode perder dinheiro. Então, por exemplo, um título que vence em 2035, né, por exemplo, ele promete para ti que lá no vencimento tu vai ganhar uma tal rentabilidade. E isso vai acontecer. Só que até lá, nesses 20 e poucos anos, ele vai oscilar muito esse título, para cima ou para baixo, conforme o mercado, conforme as taxas de juros. E esse cenário hoje do Brasil, de dívida absurda, né, quase chegando ao PIB inteiro praticamente, né, uma segurança jurídica muito complicada, eu acho bem arriscado investir nesses títulos, exceto se tu tiver certeza que tu não vai sacar em 25 anos. E aí tem que ver o quanto que tu de fato está disposta, né, a esperar por isso. E aí, de novo, se é para falar em 20, 25 anos, eu vou para ações, né, na minha concepção. Mas mais muito disso é ter o objetivo, tá? Se é mais curto prazo ou longo prazo e qual título tu vai escolher. Beleza, Moema? Pessoal, se tem mais alguma pergunta aqui, vocês podem colocar que eu respondo aí. Talvez a Netflix também pode pegar. Entendi, obrigada. E, Trícia, como eu falei, vai dando feedbacks, tá? Inclusive, quando, deixa eu ver aqui, tu até agora atingiu das aulas 45%, se eu não me engano. É isso aí, tá quase na metade, viu? Falei que tu tava bem aplicada.
Opa.
Quando chegar na metade, vai uma pesquisa pra ti automaticamente, tá? Vai no teu e-mail pra já dar uma ideia, mesmo que não concluiu o curso ainda, porque, né, depois tem uma outra pesquisa também, mas já pra... Né, beleza, já cheguei na metade. O que até agora eu já vi de bom, o que pode ser melhor, o que não pode. Então, formas de eu ir, né, desde o início, que tem uma, né, pesquisa inicial, já quando, né, nem viu nenhuma aula, tem uma prévia já, mas para ir vendo, né, ao longo todas as aulas, como é, né, como está sendo, né, a percepção de fato, se faz sentido ou não, o que está bom ou o que pode ser melhorado. Então, daqui a pouquinho, quando tu avançar um pouquinho mais, vai essa pesquisa para ti lá.
Não, e o formato, eu te comentei, né, acho que é super bom, uma bela sacada, assim, de fazer os vídeos, né, as aulas curtas, então isso realmente para o dia a dia, assim, ele facilita, sobrou aí, tenho 10 minutos, a gente já consigo ver quase que 3 aulinhas, então, eu acho que está sendo bem legal isso, de tu teres quebrado, né, por assunto.
Foi isso que eu pensei, eu dei uma aula ano passado para quem garantiu, né? Dei uma aula gratuita, né, para quem estava aí, depois, né, custou R$50, tipo assim, é bizarro, que foi quase 3 horas falando sobre fundos imobiliários. Então foi uma aula gigantesca, uma masterclass, que para quem de fato tem tempo, né, fica ali, acompanha e tá ok. Mas pensa para quem tem filho, para quem tem 2 trabalhos, para quem não sei o quê. Então eu pensei, cara, como é que eu faço aulas mais curtas? Né, tem aulas de 3 minutos, de 5, de 7, de 10. No último módulo, módulo 5 e 6 é um pouquinho maior, tá? Tem aulas de 12, 15, até meia hora tem algumas aulas que aí eu vou mais a fundo nessa parte de, né, criar carteira, a parte, aí eu vou, né, um pouco mais a fundo. Mas a média deve dar 20 minutos, 25 nesses últimos 2 módulos. E eu pensei, cara, nessa correria do dia a dia, se eu sei que 4 aulas dão 1 hora, ou 5 aulas, eu já sei que, bom, na minha rotina de amanhã, nessa 1 hora, eu vou ver essa aula. Então, foi nessa linha que eu pensei, e que bom que, né, de fato faz sentido para essa correria maluca do dia a dia.
Não, muito bom, muito legal mesmo.
Então, acho que é isso, Atriz. Deixa eu fazer isso, só, né, a minha chamada para ação aqui para quem está assistindo aí, né? Pessoal, para quem já não está mais nas dívidas, para quem já formou seu fundo de emergência, para quem tem um dinheiro todo na poupança e quer pensar em formas de diversificar isso, no link da minha bio, tá, né, o link do Caminho das Pedras, tem lá um vídeo onde eu explico um pouquinho sobre ele, né, na página fala um pouquinho mais também, né, quais são as aulas, quantos módulos são, tem mais de 80 aulas também, né, tem uma semana para também, caso queira assistir as aulas, não gostou, pode desistir, o dinheiro, né, devolvido. Mas é uma opção para quem quer começar a investir na Bolsa, para quem é iniciante mesmo, né, para quem quer começar os primeiros passos na Bolsa, é com foco no longo prazo. Então, se, né, alguém está aqui e pensa em fazer day trade, quer investir na bolsa para um ano, acha que é uma aposta, não faz sentido, nem acessa lá, que não é para ti. Mas para quem de fato pensa para o longo prazo, para quem quer ter uma estratégia para começar a investir, né?
Tá, e o link que não na tem minha tempo, bio, né, André, de ficar toda hora.
É aquilo que eu digo, né? Cara, eu não sou um profissional do mercado, eu não vou ficar o dia inteiro acompanhando uma bolsa, vendo uma empresa lá que vende eucalipto lá na Flórida. O que, que eu vou ficar? Minha vida não é essa, entendeu? Eu não sou profissional. Então, essa é a minha base. Como que quem é normal, assim, que não vive do mercado financeiro, como tu e como eu, pode começar, de fato, a investir um pouquinho, aos pouquinhos, com cautela, na renda variável, pensando para o longo prazo. É para esse grupo de pessoas que o Caminho das Pedras foi criado. E para quem quiser se inscrever, seja muito bem-vindo, né? Será muito bem-vindo aí para juntar-se, né, a nós. E, Trícia, muito obrigado pela, né, por quase uma hora, né, de papo. Espero que tenha
te ajudado
esse nosso bate-papo. Tá? Essa
consultoria. Sim, muito bom. Obrigada, André.
Todos os
e alunos, parabéns pelo dentro teu de um trabalho.
Ah, obrigado, muito obrigado. Todos os alunos, né, que é um número, né, limitado, obviamente, terão essa uma hora comigo também, né, dessa consultoria, justamente para estar um pouquinho mais próximo ainda, né, para dúvidas bem pontuais. Então, né, espero que tenha ajudado, Trícia. E qualquer coisa, né,
sim,
tem meu, né, tem um grupo do Telegram, tem aqui meu Instagram, enfim, fica muito à vontade para qualquer coisa aí eu poder te ajudar.
Tá, perfeito. Obrigada, André, mais uma vez. E parabéns, tá bem, bem legal. Eu super recomendo o curso. Muito, muito bom mesmo.
Tá bem, Trícia. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, tá? Pra quem quiser ver depois, e muita gente vê depois. E também vai pro meu Spotify, tá? Então tem lá o Papo de Finanças, que é o meu podcast. Essas lives que eu faço com alunos, também alguns seguidores, tá indo pra lá. Então, né, pra quem depois quiser assistir. Ó, o patrão tá aí, ó. O Diego tá aí. Valeu, Diego.
Tamo junto.
Então vai ter vários formatos para depois, quem quiser consumir também esse bate-papo aqui, outros também que eu fiz, tanto no Instagram meu aqui, como também lá no Spotify, no Papo de Finanças. Beleza, Trícia? Obrigado, um abração pro Diego.
Muito bom.
Também aí. Tudo de bom para vocês aí.
Obrigada.
E também obrigado.
Muito obrigada, pessoal. Isso, né? Boa noite.
Nessa quinta-feira à noite aí. Valeu, boa noite.
Tchau.